É um privilégio poder participar com os irmãos deste culto, expondo a palavra de Deus. Eu quero estudar com vocês uma passagem bíblica que fala dos efeitos da palavra de Deus na vida cristã. Hoje é o dia da Bíblia e, oportunamente, já ouvimos o testemunho dos Gideões, cujo trabalho é disseminar a palavra de Deus. Eu quero estudar com vocês 1 Pedro, capítulo 1, do verso 22 ao verso 3 do capítulo 2. 1 Pedro 1, 22 até o capítulo 2, verso 3. Lemos assim: Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora, que provaram que o Senhor é bom. Vamos orar mais uma vez, inclinemos nossas cabeças. Pai Celestial, estamos diante de um trecho da tua palavra e nós queremos pedir que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento para compreendermos melhor a Escritura. Coloque em nossos corações, Senhor, a verdade que tu preparaste para nós esta noite. E opere em nós segundo a eficácia da tua palavra. É no nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Creio que nós poderíamos, nós que cremos na palavra, poderíamos contar um pouco das nossas experiências como crentes na palavra de Deus, seus efeitos, o que ela tem significado para nós, as bênçãos que nós já temos recebido, porque temos aprendido da palavra e temos seguido a palavra de Deus. Eu queria, nesta hora, estudar com vocês esta passagem, destacando aqui alguns efeitos da palavra de Deus em nossas vidas, porque às vezes nós não pensamos para definir e expressar os efeitos da palavra. Temos convicção de que somos abençoados por ela, mas talvez não temos a capacidade de expor alguns aspectos com mais detalhe das bênçãos que temos recebido mediante a palavra. Eu quero nessa noite estudar com vocês e, ao sairmos daqui, quero que nós sejamos capazes de dizer pelo menos quatro efeitos que a palavra de Deus tem trazido para nós, nós que ouvimos, nós que cremos e estamos procurando entender cada vez melhor o que Deus tem falado. E no texto lido, o primeiro efeito que eu quero destacar está no verso 22, que diz que a palavra de Deus purifica a nossa vida. Agora que vocês purificaram a vida pela obediência à verdade. É assim que o apóstolo Pedro diz no verso 22. Vocês purificaram a vida pela obediência à verdade. Purificar aqui a vida significa algo que já aconteceu no passado, porque o verbo está no passado. Vocês purificaram a vida. Isto acontece quando nós nos convertemos a Jesus Cristo. Mediante a palavra de Deus, compreendemos o Evangelho, aceitamos a Cristo e somos purificados dos nossos pecados. Somos perdoados, somos lavados. A nossa consciência fica aliviada do seu sentimento de culpa. E nós temos então alegria diante de Deus. Nós nos aproximamos de Deus em louvor, em adoração. Nós temos confiança, temos paz, temos alegria, porque recebemos o perdão e temos convicção de que fomos perdoados, lavados, purificados. Isto acontece, como eu disse, quando nós nos convertemos. Mas, durante toda a nossa existência de vida, existência cristã, nós estamos precisando de novas purificações. Imundícias, impurezas do mundo, do pecado, dos nossos relacionamentos diversos, começam a tomar lugar em nossa mente, nossos sentimentos, e nós precisamos de renovar essa purificação. No capítulo 2, no verso 1, o apóstolo fala de algumas impurezas que ainda podiam estar na vida daqueles a quem ele diz que tinham sido purificados. Ele fala assim: livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Então nós precisamos, meus irmãos, purificar constantemente o nosso coração pela palavra de Deus. O verso diz que a purificação veio pela obediência à verdade. A verdade aqui é referida como sendo a palavra de Deus no verso 23. E no verso 26, é a palavra que lhes foi anunciada. Então, o que quer dizer a verdade aqui? Significa a revelação que Deus deu de si mesmo em Cristo Jesus. Significa a pessoa e a obra redentora de Cristo, seus ensinos que chegaram a nós nas palavras dos apóstolos, conforme temos hoje no Novo Testamento. Quer dizer, a verdade é o conteúdo da mensagem do Novo Testamento, cujo núcleo é Jesus, sua obra. Então é a obediência, é pela obediência a essa verdade, a Cristo, a palavra de Deus em Cristo, que nós recebemos a bênção da purificação. Obedecer então, meus irmãos, é aceitar o que a palavra diz sobre nós. Somos pecadores, necessitados de perdão, e não temos como nos livrar dos nossos próprios pecados, senão através de Cristo, Filho de Deus, derramou o seu sangue por nós, ressuscitou, e agora pelo seu Espírito e pela sua palavra atua em nosso coração e nos purifica e nos liberta. Obedecer é aceitar esta verdade, é recebê-la na vida, é submeter a vida a essas realidades que a palavra apresenta. É nessa comunhão com a verdade, nessa submissão a ela, que nós experimentamos então a realidade da purificação das nossas vidas. O apóstolo Pedro usa aqui, no lugar de vida, que a NVI traduz como vida, ele usa a palavra psique, que é alma. Alguma tradução diz: purificaram as suas almas. Alma, para referir-se ao íntimo do ser, a sede dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, da nossa vontade. Purificar a alma é purificar os pensamentos, é purificar os sentimentos, é purificar a vontade, é purificar o íntimo do nosso ser, o nosso verdadeiro eu. Isso só é possível pela obediência à verdade que encontramos na palavra de Deus, conforme temos no Novo Testamento, que por sua vez reflete a verdade do Antigo Testamento. Meu amigo, meu irmão, se você tem algum sentimento de culpa por pecados praticados, por uma conduta que a sua própria consciência não aprova, A maneira de você aliviar-se desse sentimento de culpa, libertar-se disto, é através da sua obediência à verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho que diz que Cristo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fostes sarados. Quando cremos que Jesus levou sobre si os nossos pecados e que pelos seus sofrimentos nós somos curados moralmente, espiritualmente e até fisicamente, então, quando cremos nessa verdade e nos sujeitamos a ela, vivemos essa realidade, então nós desfrutamos da bênção, da purificação, da limpeza da alma, da paz, do sossego, da alegria diante de Deus. Mas sem a palavra de Deus, nós não vamos ter esse conhecimento de Cristo e a bênção da purificação. Então, este é o primeiro efeito que eu quero destacar nesta noite, que o apóstolo Pedro coloca: pela palavra, pela obediência à palavra, nós que cremos, fomos purificados. E estamos ainda sendo purificados, e seremos purificados quantas vezes precisarmos, porque este é o propósito de Deus em Cristo, que a sua palavra nos coloca, a purificação das nossas vidas. Mas o texto nos coloca um outro efeito da palavra de Deus em nós. E está ainda no verso 22, no final do verso. A palavra de Deus nos conduz ao amor fraternal. Porque diz que essa purificação visa ao amor fraternal e sincero. Deus nos purifica por dentro para que nós tenhamos uma maneira correta de viver com nossos irmãos. Deus quer que os purificados vivam unidos em amor, amando sinceramente uns aos outros. O amor, portanto, o amor sincero entre nós, nasce de um coração purificado. Uma vida que ainda não esteja purificada não consegue amar sinceramente. Vejam se uma pessoa que ainda tem no seu coração as impurezas do verso 1 do capítulo 2, isto é, maldade, engano, hipocrisia, inveja, maledicência, uma pessoa que tem nos seus pensamentos, sentimentos, essas impurezas, seria capaz de amar sinceramente e de todo o coração? Não, claro que não. É possível sim dar algumas expressões de amor, mas não com a qualidade que o Senhor requer, de todo o coração e ardentemente e sinceramente. De modo que o amor, como Deus quer, nós só podemos experimentar se nós estivermos com nosso coração purificado. E isto vem da palavra de Deus. Da palavra vem a purificação. E através da purificação que veio da palavra, o amor sincero em nossos corações. Quando nós aceitamos a palavra de Deus, aceitamos a Jesus, aceitamos o Evangelho, nós somos resgatados do nosso individualismo egoísta e colocados no novo tipo de existência, uma existência corporativa. Passamos a viver como corpo de Cristo, como igreja, e é nesse corpo de Cristo, é na igreja, que nós exercemos o nosso amor sincero, o amor fraternal, quer dizer, o amor pelos irmãos. Essa é a maneira correta de viver que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele disse: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. amar uns aos outros. Este é o mandamento por excelência. E o apóstolo Paulo disse que o amor resume todos os mandamentos de Deus. E na linguagem de Jesus, o amor a Deus, em primeiro lugar, e ao próximo, também resume os 10 mandamentos. Então Jesus sintetizou todos os mandamentos de Deus neste único: amem uns aos outros como eu vos amei, de coração, sinceramente, até o fim. O apóstolo João, que escreveu no Evangelho esse mandamento de Jesus, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 23, ele repete esse mandamento lá, mas ele coloca um outro aspecto antes desse mandamento. Ele diz assim, 1 João 3:23: este é o seu mandamento, mandamento de Deus, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Então, antes de nós podermos amar uns aos outros como Jesus nos amou, nós precisamos crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. É nessa fé em Jesus, é nessa união com Jesus, nesta relação íntima, confiante com Jesus, que nós recebemos amor no coração para podermos amar os irmãos como ele nos amou. Uma alma impura, meus irmãos, não consegue cumprir esse mandamento, não consegue viver como Jesus quer que nós vivamos. De modo que a palavra de Deus, corrigindo o nosso íntimo pela purificação, corrige também o nosso caminhar, o nosso viver, nos nossos relacionamentos. Ele corrige a nossa conduta, não só a limpeza do coração, mas a nossa conduta, como diz no Salmo 119, do verso 9 ao 11, que diz assim: como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, quando nós guardamos no coração a verdade de Deus, a palavra de Deus, somos capazes de caminhar ou de manter uma vida pura, um andar correto, um viver digno da vontade do Senhor. Mas então, a palavra de Deus não só nos purifica, mas corrige o nosso viver. Um viver pautado no amor sincero, de coração, aos irmãos, como Jesus nos mandou. Em terceiro lugar, o texto nos mostra que a palavra de Deus gera vida nova. O verso 23 está assim: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Fomos regenerados por meio da palavra de Deus. Recebemos vida nova, nascemos de novo por meio da palavra de Deus. Jesus disse que nascer de novo é uma exigência indispensável para aquele que quer viver no reino de Deus. Nascer de novo, portanto, é o efeito que a palavra de Deus causa em nosso coração quando nós cremos e nos submetemos à sua verdade. Quando, antes da nossa regeneração, do nosso novo nascimento, antes, o apóstolo Paulo disse, diz em Efésios 2:11, que nós estávamos mortos em transgressões e pecados. Efésios 2:1. Mortos em transgressões e pecados, mortos espiritualmente, sem vida íntima com Deus, não submetíamos a nossa vontade a Ele, não orávamos a Ele, não louvávamos a Ele, não dependíamos dEle, estávamos separados espiritualmente de Deus, e essa separação espiritual é o que a Bíblia chama de morte espiritual. Antes do novo nascimento, nós não temos vida com Deus. Mas aí, o apóstolo Paulo acrescenta em Efésios 2, 4 e 5, dizendo o seguinte: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. De modo que a vida espiritual, a vida com Deus, é um dom gracioso de Deus, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus em Cristo Jesus, não fora de Jesus. Quando nós recebemos Cristo e passamos a viver unidos com Ele pela fé, em Cristo Deus nos vivifica, Deus nos dá vida, nascemos de novo, e essa vida é vida espiritual, é vida eterna, é a vida do reino eterno de Deus, vida que se desenvolve, na linguagem do apóstolo Paulo, e que não perece jamais. Mas isto é possível mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus gera esta vida, porque diz o apóstolo aqui, que ela é uma semente que contém em si essa vida, e é uma semente imperecível. E por falar de uma semente imperecível, o texto então faz um contraste entre a palavra de Deus, que é imperecível, e as coisas desta criação. Ele diz assim, Isaías 40, citando Isaías 40, 6 e 8, ele diz assim: toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O apóstolo faz essa comparação, esse contraste entre a palavra de Deus e a humanidade, a glória da humanidade, as conquistas da humanidade, as riquezas dos homens. Ele diz que toda a humanidade é como a relva, aquela vegetação rasteira, digamos, do campo, não é nem como a floresta, as grandes árvores, mas como a relva. E a glória da humanidade é como a flor daquela relva. A relva murcha, a sua flor cai, não permanece. Assim é a humanidade. Mas, em contraste, a palavra do Senhor permanece para sempre. O salmista diz: a tua palavra está no céu, não está na terra, não vai ser dissolvida com a terra, não passa com a terra passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela é imperecível, ela tem vida dos céus para colocar no coração daqueles que recebem essa palavra, essa semente. E aqueles que recebem a palavra, recebe a vida, porque a palavra é eficaz para produzir a vida para a qual Deus a destinou. E sobre essa eficácia, Isaías 55, 10 e 11 diz assim, Isaías 55, 10 e 11, sobre a eficácia da palavra de Deus: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regar a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. É uma palavra infalível, poderosa e eficaz, que não pode falhar e que não falha. Os tessalonicenses, os irmãos de Tessalônica, aquela igreja era uma igreja exemplar. O apóstolo Paulo disse que aqueles irmãos tornaram-se um modelo para todos os cristãos da Macedônia e da Acaia. Um modelo. E o livro de Tessalônica, Tessalonicenses, fala de como a palavra de Deus atuou na vida deles para torná-los crentes tão fervorosos. No capítulo 1, verso 6, de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz assim: apesar de muito sofrimento, vocês receberam a palavra com alegria que vem do Senhor. Eles estavam sendo perseguidos, impedidos de ouvir a palavra, de aceitar a palavra, mas com muito sofrimento, eles ouviram a palavra com alegria, abriram o coração para receber essa palavra. E no capítulo 2, verso 13, diz o seguinte: ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas como ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Receberam a palavra que o apóstolo Paulo pregava, a palavra do evangelho que ele pregava, não como palavra de homem, mas como de fato é a palavra de Deus. E por receberem assim como palavra de Deus, aquela palavra estava atuando na vida deles com eficácia, isto é, produzindo arrependimento, conversão, purificação, alegria, paz, segurança, entusiasmo, porque essa foi a experiência daqueles irmãos, através da palavra de Deus. A palavra de Deus é eficaz para revolucionar a vida espiritual daqueles que aceitam com alegria. E por falar em revolucionar a vida espiritual de quem aceita a palavra com alegria, havia um jovem do século XIX que um dia ouviu um pregador falando assim: o homem está para ver, aliás, o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem que se dedique inteiramente à palavra de Deus. E aquele jovem ouviu esse desafio e decidiu no seu coração que ele tentaria ser esse homem. Iria dedicar-se inteiramente à palavra de Deus, para experimentar então o que essa palavra podia fazer na vida de um homem. E assim ele fez durante toda a sua vida. Escreveu na capa da sua Bíblia, por dentro: este livro me fará evitar o pecado. Ou o pecado me fará evitar esse livro. Esse jovem, aquele jovem, tornou-se o maior evangelista do século XIX, Dwight L. Moody. Até hoje ele é lembrado na literatura teológica evangélica e tem um Instituto Moody nos Estados Unidos que dá continuidade ao seu ministério. Irmãos, a palavra de Deus é poderosa. Poderosa. Nós recebemos a palavra de Deus, vamos dizer aqui, de segunda mão. Porque nós recebemos a palavra já interpretada e escrita por homens inspirados por Deus. Mas nós não ouvimos diretamente de Deus. Ouvimos indiretamente através daqueles que receberam a palavra originalmente. E através do Espírito chega a nós aquela mensagem. Mas aqueles que receberam diretamente de Deus a palavra, os chamados profetas de Deus. A palavra vinha a eles com tanto poder, com tanta eficácia, que eles não podiam mais ser os mesmos. E conforme diz um escritor, a palavra vinha até às vezes com certa violência, arrancando aqueles ouvintes de Deus da sua situação em que estavam colocados, como Amós, que era boiadeiro, vaqueiro, fazendeiro, sei lá o quê, né? Para deixar a sua atividade e fazer uma obra que Deus havia mandado, como Jeremias, que não queria aceitar a convocação de Deus, porque achava-se incapaz de sair e denunciar as nações. Deus disse: você vai, e você vai arrancar, você vai plantar, você vai edificar, você vai destruir. Deu a ele poder e coragem para fazer a obra, como Isaías, que disse: eu sou indigno, não posso. Meus irmãos, a palavra de Deus, quando chega, como diz a própria palavra, é martelo que esmiuça. Assim, quando nós abrimos o coração a uma mensagem que vem através da palavra de Deus, e decidimos viver essa palavra, custe o que custar, pela fé, nós vamos experimentar o poder dessa palavra e a sua eficácia, transformando a nossa vida e fazendo aquilo que apraz a Deus fazer pela sua palavra. A palavra de Deus gera vida, dá poder. Por último, meus amados, nesse texto de 1 Pedro, que fala dos efeitos da palavra de Deus na nossa vida, além da purificação, além de nos capacitar para viver em amor fraternal genuíno, além de trazer vida nova para nós, essa palavra alimenta a nossa alma e faz crescer a nossa vida espiritual. No capítulo 2, do versículo 2, nós temos essa verdade: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. O autor já falou que nós fomos gerados pela palavra, portanto somos crianças recém-nascidas, crianças espirituais. Crianças recém-nascidas precisam de uma alimentação adequada para que possam crescer. Então ele passa a falar dessa alimentação adequada que nos faz crescer, é a palavra de Deus. Diz ele: como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual puro, para que por ele vocês cresçam. Irmãos, essa vida nova que Deus colocou em nós, pelo novo nascimento, ela não foi colocada em nós amadurecida, não. O apóstolo Paulo disse que nós precisamos ir nos despojando do velho homem e renovando o novo, que foi criado segundo a imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade, para ser conforme a imagem do Filho de Deus. Então existe crescimento espiritual para aqueles que nasceram de novo. Sim, existe. E para que haja esse crescimento, nós precisamos de uma alimentação espiritual adequada. E a alimentação espiritual adequada é a verdade da palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus, segundo a Tessalonicenses 3:16, de Gênesis ao Apocalipse. Toda a escritura é inspirada por Deus. O que quer dizer isto? Quer dizer que tudo foi escrito na Bíblia sob a orientação do Espírito de Deus, para que os seus escritores, sem abrir mão das suas características pessoais e culturais, escrevessem exatamente o que Deus queria preservar da sua revelação para conhecimento da humanidade. Por isso que toda escritura é a palavra de Deus. Ela chegou a nós nesta forma, porque o Espírito de Deus supervisionou os escritores para que escrevessem a verdade que Deus revelou. Então diz o apóstolo Paulo, toda escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente preparado para toda boa obra, porque Deus nos fez em Cristo para as boas obras, e essa palavra nos prepara para essas boas obras, toda escritura. A igreja está lançando uma campanha da leitura da Bíblia para o próximo ano. É isto? Para o próximo ano, Clube da Bíblia. Ler a Bíblia toda em um ano. Eu não sei quantos tiveram essa experiência de ler a Bíblia toda no ano. Cerca de 3 a 4 capítulos em média por dia. É um bom tempo de leitura. Mas vale a pena. No final do ano, quem ler a Bíblia no ano vai perceber quantos efeitos benéficos a palavra de Deus trouxe para a sua vida. Como a sua compreensão da vontade de Deus cresceu. Como a sua sensibilidade espiritual se desenvolveu. Como a sua capacidade de consagração e de louvor e serviço cresceu. Há crescimento espiritual quando recebemos adequadamente a alimentação da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, medite nela, como o salmista diz, dia e noite, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e medite nela dia e noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e os frutos dão na estação própria. É preciso receber a palavra adequadamente. Leia a Bíblia livro por livro. Pode também usar um outro livro de ajuda para explicar a Bíblia. Mas faça também estudos temáticos. Temas da Bíblia. O que a Bíblia como um todo diz sobre determinado tema. Isso chama-se doutrina. Doutrina bíblica. Quer dizer, o que a Bíblia como um todo ensina sobre determinado tópico da nossa fé. Isso é doutrina bíblica. Como falta doutrina bíblica para o povo de Deus. E neste mundo de tantas ideias, tantas doutrinas diversas, o povo de Deus precisa conhecer as doutrinas bíblicas para poder questionar, avaliar os ensinos que vêm de fora e manter-se na verdade, na tradição apostólica. Então, não se contente apenas em ouvir de vez em quando sermões, muito bom, necessário, claro, não se contente apenas em ler livro por livro, mas faça estudo temático, porque o estudo temático vai dar para você, como dizemos, a estrutura, a espinha dorsal da sua fé cristã. Depois você preenche essa espinha dorsal aí, com carne, com sangue, com outras verdades da palavra de Deus, mas dentro dessa estrutura que você já conhece, que é a teologia, uma linguagem mais técnica, a teologia. Todos nós temos teologia, todos têm, porque teologia é a maneira como nós entendemos Deus e nos relacionamos com Ele. Mas só que a nossa teologia nem sempre é bíblica. Nós temos que ter a teologia bíblica, o que a Bíblia ensina sobre Deus e da relação, da nossa, e sobre a nossa relação com Ele. E nós precisamos dessa verdade. Portanto, ano que vem, talvez seja o grande ano da Bíblia nesta igreja, por causa do Clube da Bíblia. E você pode se alistar e fazer parte desse esforço que a igreja está promovendo entre nós. Então, a palavra de Deus é o alimento adequado. Quando diz aqui no versículo 2, que a palavra de Deus é o leite espiritual puro. Esse leite aí não está contrastando com a palavra de Deus como alimento sólido. Porque em Hebreus, capítulo 5, verso 12 e 13, a parte final do verso 12 e o 13, diz assim, olha, vocês, diz o escritor, falando aos crentes, vocês estão precisando de leite, e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. O autor de Hebreus está censurando os seus ouvintes. Já tinham tempo, diz ele, para serem mestres na fé, mas ainda estavam precisando de receber os rudimentos da fé, os primeiros elementos da fé cristã, o leite. Eram crianças, não podiam receber alimento sólido. Sim, a palavra de Deus é fonte de alimentação adequada para o recém-nascido e para os mais desenvolvidos. Tem canja, tem churrasco, tem salada, tem feijoada, para quem gosta, quem já suporta, para todo tipo de apetite espiritual. Uma declaração antiga de fé dos batistas dizia que a escritura é uma fonte inesgotável de instruções celestiais. Inesgotável. Você pode ir com toda a sua sede, a sua fome, e você encontra alimento adequado para a sua necessidade. Então aqui, quando o apóstolo fala do leite espiritual puro, ele não está contrastando com o alimento sólido, está dizendo que para crianças recém-nascidas, como nós todos somos, pelo novo nascimento, nós precisamos de um alimento adequado. E a palavra de Deus é o alimento adequado para qualquer estágio da nossa existência cristã. E o propósito para esse crescimento espiritual está dito no verso 2. Para que vocês cresçam para a salvação. A salvação. O apóstolo começou o seu capítulo 1, no verso 3, falando do início da salvação na experiência humana, falando da regeneração. No verso 5, ele fala da salvação que está no futuro, que vamos receber quando Cristo vier, e que entre a regeneração e a vinda de Jesus, nós estamos sendo guardados pela fé no poder de Deus. E ele passa a falar do verso 13 em diante da santificação, que é o desenvolvimento dessa vida salva com Deus nesta existência. E lá no capítulo 2, verso 2, diz ele: cresçam para a salvação. A nossa salvação, meus irmãos, não está completa. Ela está mais no futuro do que no presente. Quer dizer, há mais coisas que vêm aí do que nós já temos recebido. A regeneração é começo, a santificação é desenvolvimento da vida regenerada, mas a grande parte da salvação é a glorificação. Em Hebreus capítulo 8, verso 28, diz: Cristo apareceu uma vez para levar os nossos pecados, vai aparecer segunda vez não para tratar de pecados, mas para trazer salvação aos que aguardam. A salvação, que inclui a salvação do nosso corpo, da nossa sociedade, do nosso mundo físico. Vamos ter um corpo glorificado, uma sociedade construída de justos e lavados e perdoados, santos de Deus, e uma nova criação, novo céu, nova terra, uma relação diferente com Deus, que não vai ser mais simplesmente pela fé nas coisas futuras e invisíveis, mas então veremos face a face, Apocalipse 22, verso 4, face a face, então estaremos para sempre com o Senhor, com vida eterna. É a salvação futura. A palavra de Deus nos alimenta para essa salvação que começa agora e se desenvolve e se completa quando Cristo voltar. Mas nós precisamos de estar crescendo, nos aperfeiçoando, para aumentar a nossa experiência, a nossa expectativa, a nossa segurança, a nossa certeza em Cristo Jesus. Quatro efeitos da palavra de Deus na vida daqueles que a ouvem de coração aberto e confiam na verdade de Deus, aceitam as verdades de Deus. A palavra de Deus purifica a nossa vida, tira o pecado, limpa a nossa consciência do sentimento de culpa, nos dá ousadia espiritual para nos aproximarmos de Deus e falarmos com Ele e vivermos com Ele. A palavra de Deus coloca em nosso coração amor, para vivermos como Cristo quer que nós vivamos, amando uns aos outros como Ele nos amou. A palavra de Deus dá vida nova para nós, porque ela traz a semente do céu, a vida de Deus, que é plantada em nós e cresce. E a palavra de Deus alimenta essa vida, para que seja perfeita, quando Cristo voltar e recebermos a coroa da vida eterna. Essa é a palavra de Deus que você tem experimentado, tanto assim que você está aqui convertido, membro desta igreja, servindo ao Senhor, efeito da palavra de Deus. Ah, mas quanto mais ainda Deus quer fazer conosco através da sua palavra. Portanto, meus amados, vamos dispor o nosso coração para ouvir mais atentamente a palavra de Deus, buscar com mais afinco as verdades do Senhor e confiar de todo o coração a nossa vida a essas verdades, para então sermos abençoados com o poder da palavra de Deus. Amém? Deus nos ajude e nos encoraje na vida cristã, para que possamos desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem provido para nós em Cristo Jesus. Amém. Oremos, curvemos nossas cabeças para a oração. Ó Deus, nós damos graças por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Damos graças porque Ele veio ao mundo e proveu salvação para todos nós. Damos graças pela tua palavra, Senhor Deus, que nos fala dele, das verdades celestiais. Damos graças pelas bênçãos que nós já temos recebido através dessa palavra. E ajuda-nos, Senhor, para que possamos desejar ardentemente conhecer essas verdades e vivê-la pela fé. Nós oramos pedindo que tu abençoes cada irmão que ouviu esta palavra, que o Espírito Santo trabalhe nessas mentes, nesses corações, nesses sentimentos, para que essa palavra não volte vazia, mas produza a vida nesses corações. Nós pedimos isto e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.